worried about the price tag. Jovem Pan.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside me. And I was clear as a promise that we're making two reflections if you want. 'Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? 'Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. Oh, it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside me. And now it's clear as a promise that we're making two reflections that you want. 'Cause it's like you're my mirror.
I have this thing where I get older but just never want. crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming.
For the last time,
it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Narcissism, like disguise as altruism, like some kind of congressman. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning.
Everybody agrees.
It's me. Hi. I'm the problem. It's me.
I'm the problem.
It's me. Times. Everybody agrees.
Everybody agrees.
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting. Always rooting for the anti-hero.
Smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. hit you up with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Trying to get you back on me, oh, no, no. Cause I'm
just a touch, baby. I'm a color girl. Since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Você ouve
Only to the Best
Jovem Pan Pan Pan.
O melhor da música de todos os tempos.
more classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Jovem Pan,
a Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Ótima quarta-feira, 15 de julho de 2026. Agora 4h59, estamos iniciando o Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan para você conferir os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo nesta manhã. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Congresso aprova a PEC da aposentadoria especial para agentes de saúde, considerada pauta-bomba pelo governo, com um impacto de 27 bilhões de reais nas contas públicas. A Polícia Federal indicia o careca do INSS, dois ex-presidentes do órgão e mais 45 pessoas por descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Ministro Cássio Nunes Marques propõe criação de selo do TSE para premiar os institutos de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições, mas é alvo de críticas. Senado aprova a medida provisória do frete e estabelece planilha de preço mínimo. O texto inclui anistia a multas de caminhoneiros que bloquearam rodovias em 2022, mas Lula deve vetar. O Banco Central diz que dinheiro esquecido por clientes em instituições financeiras caiu de 10 bilhões de reais em março para 6 bilhões em maio após o Desenrola 2. Estados Unidos voltam a atacar o Irã e impõem bloqueio naval em Hormuz. Mas Donald Trump recua de cobrança de pedágio diante de pressões de aliados no Golfo Pérsico. Agora são 5 horas e 1 minuto e a edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando para você um assunto importantíssimo. Pressionado pelos caminhoneiros, o Senado aprovou mudanças no frete rodoviário. Na mesma sessão, os senadores definiram novas regras para a aposentadoria de agentes de saúde também. A proposta tem um impacto de 27 bilhões de reais em 10 anos e preocupa o governo, que já avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes para a gente dessa história toda é a repórter Beatriz Souza.
Há 2 dias de perder a validade e sob a pressão de uma possível paralisação dos caminhoneiros, o Senado aprovou a medida provisória que atualiza as regras do transporte rodoviário de cargas. A proposta endurece as punições para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O texto perderia a validade no próximo dia 16, e para evitar que a medida caducasse, o governo e a oposição fecharam um acordo para que ela fosse votada sem retornar à Câmara. Um dos principais pontos de debate foi o piso salarial nacional de R$ 5.000 para caminhoneiros de longa distância, aprovado anteriormente pelos deputados. Após a negociação, o piso será mantido, mas o valor será definido por meio de negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a alternativa encontrada para garantir o direito dos caminhoneiros.
O Senado estava novamente no alvo das acusações e das agressões daqueles que aparentemente não fizeram muita coisa pelo Brasil nesses últimos 3 anos e meio. E eu acho que nós fizemos muita coisa pelo Brasil nesses 3 últimos anos e meio. Eu acho que nós demos contribuição para o Brasil, mas é muito rápido que se esquece quando quer arrumar um culpado para um assunto. O difícil é sentar por 10 horas, governo e oposição e o relator, com a aquiescência ou com a anuência do presidente, entendendo a importância do diálogo. Era mais fácil dizer que não ia pautar. E, de novo, iam acusar o Senado de estar atrapalhando o Brasil. Eu acho ao contrário. Eu acho que esse Senado aqui, em 3 anos e meio, tem ajudado por demais o Brasil, mas muito mais os brasileiros, porque esse foi o nosso compromisso que nós assumimos, como nós tomamos posse e juramos a Constituição.
Outro ponto mantido foi a anistia aos motoristas multados por participação nas manifestações de 2022. Apesar de confirmada, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, adiantou que esse trecho será vetado pelo presidente Lula. A medida provisória reforça a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas e determina que o valor do frete reflita os custos reais da operação. O piso passa a ter caráter obrigatório e o descumprimento poderá resultar em multas que chegam a R$ 1 milhão. Para o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã eleva o preço dos combustíveis e impacta diretamente o custo do frete.
Agora é hora de desmobilizar e a gente, todo mundo unido, como a gente trabalhou na MP, trabalhar junto à NTT para trazer o mais rápido possível uma tranquilidade para a nossa categoria. Então, parabéns, caminhoneiro, parabéns pela votação da MP.
Na mesma sessão, os senadores aprovaram também a proposta de emenda à Constituição, que altera as regras de aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias.
Parabéns pela conquista e parabéns ao Congresso Brasileiro, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que fez a sua parte.
Diante do impacto fiscal da medida, estimulado em 27 bilhões de reais em 10 anos, o Planalto liberou a base para votar como quisesse. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, preferiu se abster e classificou a discussão como um batismo de fogo em sua estreia na liderança.
Este é o meu batismo de fogo, porque a minha posição pessoal não pode ser a posição do governo que eu represento. Na hora que o governo liberou a bancada, eu já sondei E se eu lhe der uma bancada que vota sim, eu não acompanhar a bancada, eu não lhe der mais essa bancada. Ao mesmo tempo, eu sei que a posição do governo é uma posição diferenciada, não porque ele é melhor, mas porque vai competir e caber a ele, após a promulgação, tudo que essa PEC enseja. Eu espero que esta seja a primeira e a última vez que eu não vou votar.
Pelo texto, a idade mínima para a aposentadoria da categoria aumentará gradualmente até 2041, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade profissional. No caso das mulheres, a idade mínima ao final da regra de transição será de 57 anos. Já os homens poderão se aposentar aos 60. O texto mantém a aposentadoria com integralidade e paridade, garantindo benefícios com base no salário efetivo e reajuste igual ao dos servidores ativos. Apesar da preocupação por conta dos custos, o relator, senador Irajá, chamou o resultado de vitória histórica.
Eu encaro essa PEC 14 não como uma agenda econômica, mas, na verdade, como uma agenda social. Nós estamos falando de um impacto de 2,5 bilhões ao ano. Se nós levarmos em conta que o SUS requer investimentos de 250 bilhões por ano, nós estamos falando de 1%. Nós estamos investindo 1% desse orçamento nesses profissionais valorosos e que fazem esse trabalho social na linha de frente do SUS. Eles são o nosso SUS de carne e osso e que estão expostos a todo tipo de risco, né, e de comorbidades, mas estão lá no dia a dia.
A proposta também determina que a União complemente financeiramente estados e municípios para compensar o aumento das despesas previdenciárias decorrentes da mudança. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo federal pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a PEC, considerada uma pauta-bomba pela equipe econômica. As duas propostas chegaram ao plenário após forte pressão para que fossem votadas antes do recesso parlamentar. Em ano eleitoral, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitou impor resistência às pautas de grande apelo de categorias organizadoras, como os caminhoneiros e agentes comunitários de saúde, que acabaram sendo aprovadas com amplo apoio dos senadores. Agora, tanto a medida provisória do frete quanto a PEC seguem para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP será submetida à sanção presidencial com possibilidade de vetos, enquanto a PEC, por se tratar de uma emenda à Constituição, segue para promulgação pelo Congresso Nacional.
Outro destaque importante do noticiário, o governo brasileiro classificou como injusta a possível tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre produtos do país, por supostas práticas desleais de comércio que podem entrar em vigor a partir desta quarta-feira. A reportagem é de André Anelli.
O governo federal realizou na terça-feira a quinta reunião com o representante do comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. De acordo com uma nota oficial divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio após o encontro, na conversa foi reiterado o caráter injusto da aplicação das tarifas de 25% e mais 12,5% aos produtos brasileiros. A manifestação foi dos Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e da Assessoria Especial da Presidência da República. Essa mobilização é uma tentativa de combater os diversos argumentos americanos usados para justificar as taxações. A suposta concorrência desleal do PIX com meios de pagamento eletrônico, a tarifa de 18% do Brasil sobre o etanol americano e questionamentos a respeito do combate ao desmatamento e à corrupção. Sobre o PIX e o etanol, o governo brasileiro tem dito que não cabe negociação por se tratar de questões ligadas à soberania nacional. Já em relação ao desmatamento e combate à corrupção, o Executivo Federal alega que tem combatido essas práticas, seguindo inclusive protocolos internacionais. Para o senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a negociação com o governo Trump não é simples, mas é preciso insistir no diálogo.
Que nós temos um instrumento legal, foi concebido pelo Congresso Nacional, que é a lei da reciprocidade. Para as pessoas poderem entender, é o seguinte: Qualquer situação que venha prejudicar o Brasil, promovida por qualquer país que tenha relação comercial conosco, a gente pode, de pronto, através dessa lei, revidar na mesma altura. Ocorre que, em se tratando dos Estados Unidos, não é recomendável que a gente vá partir para o ringue e chamar para a briga. Não é por aí. Na minha avaliação, a gente tem que exercitar incansavelmente a questão diplomática, abertura de diálogo, novas frentes de negociações, para que a gente possa ter aí um desfecho mais arrazoado possível.
Apesar de todas essas explicações, o Palácio do Planalto já jogou a toalha internamente e espera que o tarifaço seja aplicado por questões políticas e não tomando como base as alegações oficiais. O governo brasileiro só aguarda a decisão oficial da Casa Branca, que deve sair hoje, para saber quais setores serão atingidos, para só então formular estratégias de diminuição dos impactos internos. De Brasília, André Anelli.
E diante disso, qual será a narrativa dos principais candidatos à presidência da República após a decisão do governo de Donald Trump sobre o tarifaço? Hein? A Dora Kramer analisa para você esse cenário.
Seja qual for hoje a decisão do governo americano sobre as tarifas a serem aplicadas ao Brasil, haverá, claro, exploração político-eleitoral por parte dos dois candidatos que aparecem na frente nas pesquisas de opinião. Tanto o presidente Lula como o senador Flávio Bolsonaro já têm seus discursos prontos. Se Donald Trump tomar uma decisão que favoreça ao Brasil, por exemplo, recuando, reduzindo os produtos atingidos ou adiando as tarifas, nesse caso, Lula deve atribuir ao sucesso esse recuo do Trump, total ou parcial, ele deve atribuir esse sucesso às negociações do governo, tanto no campo econômico como na diplomacia. Agora, se o tarifaço for mantido, o presidente, claro, vai culpar o adversário pela atuação dele e aqueles amigos, o irmão, o amigo, lá nos Estados Unidos. Já Flávio Bolsonaro vai fazer exatamente o contrário. Vai atribuir a ele mesmo um eventual bom resultado e jogar no colo do presidente uma decisão desfavorável. E aí fica a dúvida sobre se o eleitorado realmente vai dar importância a esse assunto das tarifas na hora de decidir o voto. Isso com tantos problemas na lista de preocupações da população brasileira, problemas aos quais os candidatos não têm dado a mesma atenção que dão às tarifas americanas.
A conferir no dia de hoje essa importante decisão americana. Os veículos elétricos acirram a disputa pelo mercado automotivo brasileiro e o consumidor nunca teve tantas opções. Acompanhe com Marcelo Matos.
As vendas de veículos importados no Brasil cresceram 85%, de 60 mil para 111 mil unidades no primeiro semestre de 26. O presidente da ABIFA, Marcelo Godoy, avalia a consolidação do mercado elétrico no Brasil.
Uma indústria 100% eletrificada, seja na modalidade híbrida ou 100% elétrica, crescimento exponencial versus o ano passado. A gente vê um segundo semestre também desafiador, mas a indústria continua muito forte e produto importado tem uma correlação muito forte com tecnologia e acho que isso é o que o cliente vem buscando nesses novos tempos.
A partir de julho, o governo retomou a cobrança de 35% aos veículos importados.
Houve antecipação na chegada de veículos até o primeiro de julho, para fazer frente ali a alguns meses de vendas, mas o mais importante é que a decisão ela é estrutural, então você consegue antecipar nesse momento. Para o ano que vem você não consegue antecipar mais, e as empresas, as importadoras estão preparadas para fazer frente a esse 35% de aumento de imposto.
A chegada das marcas chinesas, novas tecnologias que foram difundidas e agora hoje fazem parte do cotidiano do brasileiro. As montadoras instaladas no país precisam correr, evidentemente, para esse novo público. E é claro que essa guerra de preços favorece o consumidor.
Uma revolução global, eu acho que o setor automobilístico no mundo ele está efervescente, eu acho que tende a continuar e a gente conversa muito sobre isso. O grande beneficiado é o cliente final. Hoje a quantidade de opções que você tem na faixa de 100 a 200 mil versus 5, 6 anos atrás é inimaginável. Todo tipo de motorização, tecnologia, fabricante, etc. O cliente final hoje ele vai ter boas opções, mais seguras. Importante a gente falar de segurança nessa faixa de preço. Não é o que a gente trabalha aqui na BIFA, mas é importante para a sociedade. Então o cliente tá com muito mais opções.
A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores informa que em junho foram licenciados 23 mil veículos, 129% o volume maior em relação a junho de 25, 10 mil carros. No segmento de elétricos, nos primeiros 6 meses do ano, a BIFA respondeu com 43% do total de 245 mil veículos eletrificados vendidos no país.
Jornal da Manhã, agora 5h17.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
A rádio que faz a sua cabeça
é aqui.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, a mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
As melhores promoções de São João da Boa Vista
estão na Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de. Ligada em você.
95,9.
ZYN 649. 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Agora são 5h20. Seguimos com outros destaques do noticiário. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura de etanol na gasolina. Quem tem informação de Brasília é o Marco Viana.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina comercializada no país. O percentual passa dos atuais 30 para 32%. De acordo com a resolução aprovada pelo colegiado, a medida entra em vigor no dia 1º de agosto, terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada por igual período. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a decisão foi tomada após uma série de testes técnicos que deram segurança para a adoção da nova mistura.
Nenhum país do mundo pode se alegrar de chegar aqui hoje, depois dessa reunião do CNPE, e anunciar o E32. E por isso, respondendo, a transitoriedade é por um excesso de zelo. Mas quando nós fizemos os testes de B27,5, nós não fizemos até o E30, nós fizemos até o E32. Então, no etanol, nós estamos completamente seguros de avançar até o E32.
A decisão do Conselho coloca em prática mais uma etapa da Lei do Combustível do Futuro. A expectativa do governo é ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país e reduzir a dependência da gasolina importada. Os estudos foram coordenados pelo Ministério de Minas e Energia e executados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Segundo o ministro Alexandre Silveira, os ensaios avaliaram veículos leves e motocicletas, inclusive modelos equipados com motores não flex, e não apontaram impactos relevantes no funcionamento dos motores. Apesar da entrada em vigor já no próximo mês, o governo afirma que continuará acompanhando os resultados da medida antes de decidir sobre uma eventual adoção definitiva da nova mistura.
E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. Os testes vão continuar naturalmente, o que não quer dizer que, mesmo aprovados os testes, nós faremos o aumento. O aumento de biodiesel e de etanol na gasolina, ele não é obrigatório a partir da hora que os testes são feitos. Ele depende também de uma avaliação econômica.
Segundo a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de gasolina, com a estimativa de evitar a compra de cerca de 900 milhões de litros de combustível por ano. Já o ministro Alexandre Silveira afirmou que a nova mistura também poderá reduzir em aproximadamente 3 centavos o preço da gasolina ao consumidor. Para o ministro, no entanto, o principal impacto da medida está no fortalecimento da segurança energética do país.
O biodiesel é um patrimônio do Brasil, porque garante soberania energética. Etanol é um patrimônio do Brasil, porque garante soberania energética. Nós todos sabemos que o mundo discute hoje dois grandes pontos centrais. A economia global discute isso. Segurança energética e segurança alimentar. E essas duas grandes fontes energéticas, que é o biodiesel e o etanol, nos garante as duas coisas. Garante menos importação de gasolina, menos importação de diesel, autossuficiência e, consequentemente, também segurança alimentar.
Além da mudança na composição da gasolina, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou outras resoluções durante a reunião, entre elas novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis, com ampliação da fiscalização e da rastreabilidade do setor. O colegiado também atualizou regras para o fornecimento de biodiesel e reconheceu o interesse público do pedido da Eletronuclear para que o BNDES e a Caixa Econômica Federal analisem a suspensão temporária do pagamento de dívidas relacionadas à usina de Angra 3.
As empresas exportadoras de petróleo criticaram a manutenção das taxas para exportação de óleo bruto e óleo diesel pelo governo. Acompanhe os detalhes na reportagem da Camila Yunes.
Após o governo federal decidir manter a alíquota de 12% sobre a exportação de petróleo, entidades ligadas ao setor criticam a proposta. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengue, a medida é arrecadatória.
Porque ficou claro que o objetivo desse imposto é arrecadação. Por que ele é arrecadação? Porque é claro que o governo vai gastar mais recursos com a subvenção do diesel e da gasolina. Isso é verdade. Só que com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, o governo federal já vai arrecadar mais com os royalties e um imposto que nós temos no setor, que chama-se participação especial. Esses dois impostos já vão dar ao governo